concedo a palavra para as suas considerações ao senhor Nelson Luiz de Oliveira.
Bom dia. Obrigado, senador Garibaldi. Obrigado aos demais senadores. Eu vou falar brevemente, apenas fazer alguns agradecimentos. A Virgínia, que nos deu todo o apoio nessa nova empreitada, que eu assumi depois do brilhante trabalho do João, ao Ricardo, que é o diretor da Agência Senado, o diretor adjunto, Flávio, a Esther, que é diretora de jornalismo. E queria dizer que esse é um trabalho de equipe, estou aqui representando uma equipe muito competente que faz essa apuração rigorosa, composta pela Tâmara, o Silvio, a Janaína e Josiana, e a equipe de arte, o Bruno, a Priscila, o Cássio, pessoal da foto, o Leonardo, o Braz, pessoal da revisão, que é muito importante, a Fernanda e a sua equipe, e também outras pessoas que apoiam a revista, como a área de publicidade, a Comap, a Relações Públicas, a Gráfica. E eu só gostaria de finalizar aqui, antes da gente passar a exibição de um vídeo, dizer que realmente esse trabalho ele existe em função do Senado e do trabalho dos parlamentares, que é muito importante. Nós temos aqui no Senado um rico manancial de debates, de participação de especialistas, pessoas da sociedade civil que vêm aqui contribuir com a melhoria das políticas públicas. E isso tem que ficar cada vez mais visível. Assim, é um rico manancial e a sociedade muitas vezes não tem acesso e o nosso objetivo é fazer com que isso seja de conhecimento público o máximo possível. Só fecho aqui lembrando que aquele filósofo alemão, Goethe, pronunciou uma frase muito importante nesse sentido. Quem não pode se aproveitar de 9.000 anos de história vive da mão para a boca. E nós não precisamos viver da mão para a boca. O Brasil não precisa. Nós temos esse rico manancial aqui que é preciso ser aproveitado. Então, nós vamos passar um vídeo agora com um extrato das entrevistas da revista. Neste número 25, a revista em discussão vai tratar dos desafios da energia elétrica para o Brasil. O desafio de produzir energia e levá-la aos consumidores de maneira segura e a uma tarifa razoável, mas também o desafio de produzir energia a mais limpa possível.
O Brasil tem o potencial de desenvolver a produção de energia que não é calcada em carbono, que é solar, eólica e hidráulica.
A geração de energia elétrica, irrigação, saneamento, todos eles podem e devem se adequar a essa nova realidade, que é o uso sustentável da água.
Desde 2013, o Brasil enfrenta uma crise hídrica e esse quadro não vai melhorar tão cedo. Espera-se que nos próximos anos e até nas próximas décadas, o país enfrente falta d'água para produzir energia elétrica.
Existem alguns indicadores de aumento de temperatura média, mas não só, o aumento dos extremos climáticos.
A energia hoje é um desafio para o Brasil, né? Os problemas são diferenciados, nós temos problemas no sul e sudeste de nível de reservatório, nós temos problema no norte e no nordeste de transmissão de energia e também de geração de energia.
No curto prazo, o governo diz que não tem outra saída a não ser acionar as termoelétricas para suprir a falta de energia produzida pelas hidrelétricas.
Nós vamos ter que ter uma participação termoelétrica de 30%. E olhando não só as usinas a gás, que estão operando direto, mas também olhando as usinas nucleares, que acho que as usinas nucleares são importantes para o país.
Eu sou contra a energia nuclear por algumas décadas no país, até a gente resolver os dois problemas centrais, a estrutura da engenharia civil ser resistente e o tratamento dos resíduos não deixar problemas.
O problema das termoelétricas é que, além de mais poluentes, elas são mais caras e o consumidor já sentiu o impacto no próprio bolso com
os últimos aumentos da tarifa de energia elétrica.
Os investimentos que foram feitos, tanto na geração quanto na distribuição, e, por exemplo, o programa Luz para Todos, ou coisa parecida, quem paga a conta somos todos nós. O subsídio da União, ela dá de um lado e nos cobra do outro. O que eu entendo é que, nesse período dessa política energética, houve sim uma, vamos chamar entre aspas, uma barbeiragem do governo, que mexeu no setor e desestruturou parte desse setor.
O governo está equacionando isso, repassando um pedaço para o consumidor, o restante fazendo via sistema financeiro, mas a tendência, à medida que você tem um sistema energético, uma hidrologia melhor, a tendência é lá na frente as tarifas começam a cair.
No médio e no longo prazo, a saída é a diversificação da matriz energética, usando alternativas como a energia eólica, produzida a partir de ventos, ou a energia solar.
O potencial elétrico do Nordeste é suficiente para produzir a energia elétrica consumida por todo o Brasil. Não o Nordeste, fotovoltaica. 2,5% na área de Pernambuco. Isso transformar-se-ia em possibilidade de emprego e tornaria o Brasil independente de petróleo para a produção de energia.
No estado de Mato Grosso, nós temos as redes que passam por lá, que traz energia para o sul-sudeste, e também os linhões que vêm do Rio Madeira passam por lá. Então, se você estabelecer ao longo dessas grandes linhas a captação de energia solar, a transmissão para os outros centros já está feita, e você pode fazer isso nos períodos em que você tem uma baixa produtividade de energia, por exemplo, no período em que os rios do norte estão com pouca água e cai a produção de energia.
Diversificar a matriz energética vai levar algum tempo e exigirá muitos investimentos, além de mudanças na legislação tributária. A propósito disso, a revista em discussão procurou os senadores e eles explicam quais são os projetos que estão em pauta na casa para mudar esse quadro e permitir que esses investimentos ocorram.
Nós estamos aqui fazendo um esforço no sentido de que o governo possa investir nesses potenciais da região norte e da região centro-oeste.
Nós estamos numa discussão intensa nesta casa com relação à captação de energia fotovoltaica, a esse desenvolvimento que com certeza vai revolucionar a matriz energética brasileira.
O ministro Eduardo Braga teve na Comissão de Infraestrutura dizendo que vai priorizar a microgeração de forma distribuída em todo o território nacional. Inclusive, a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal vai fazer uma audiência específica sobre o tema.
Toda iniciativa para estimular a geração de energia por qualquer dos seus modos deve ser apoiada e robustecida. Em Minas Gerais, adotamos esse modelo exatamente com o objetivo de prestigiar esses pequenos produtores e a sua distribuição.
Nós temos nesse momento algumas dezenas e até centenas de pequenas centrais hidrelétricas para ser construídas. Só que os que têm esses projetos, eles vão nos leilões e não vêem viabilidade econômica na construção. Também na transmissão nos linhões, vários projetos que foram aí colocados, deu deserto. Quer dizer, você tem o projeto, o governo coloca em licitação, mas o empresariado não vê remuneração suficiente para fazer isso. Então, antes da discussão de uma mudança de modelo, tem que fazer uma readequação dos preços da geração e da transmissão para que nós possamos ter um maior número de investidores disputando isso.
Nós estamos estruturando um fundo de investimento com o BNDESPAR, o Ministério, que objetiva a construção de um fundo fechado de investimento da ordem de 20 bilhões de reais, onde nós vamos produzir ao longo de 10 anos nada mais nada menos do que 8 mil megawatts de energia.
O interessante em relação a essa crise é que a população não está passiva. Através das redes sociais, nós temos feito consultas e as pessoas têm opinado a respeito do que pensam, não só de aumento de energia elétrica, mas também de como produzir, de quais são as formas que elas preferem que o Brasil invista nos próximos anos. Outra coisa interessante é a pesquisa que o Data Senado fez a pedido da Comissão de Infraestrutura, na qual se verificou que a população prefere uma energia mais limpa.
A população está disposta a pagar um preço um pouco maior pela energia produzida, sabendo que esse custo está associado à produção de energia limpa, com um impacto ambiental menor. As usinas hidrelétricas, elas contam com o apoio da maioria da população, mas em comparação com as outras fontes de energia, ela tem menos apoio. E a população rejeita mais investimentos em usinas nucleares. 65% discorda que o Brasil invista mais em usinas nucleares.
A revista está rica em informação, análise e participação dos senadores. E, como se trata de um assunto bastante técnico, a nossa equipe de infografistas preparou uma série de ilustrações que vão ajudar o leitor a entender esse problema.